Oi, pessoal! Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto, digamos que delicado, que pode dar um friozinho na barriga aí de algumas pessoas, que muitas vezes se faz necessário, né? Que é o quê? A transição de carreira, né? Mudar de carreira. Especificamente, a gente vai falar dessa mudança quando ela é pro mundo da tecnologia, né? Do digital. E pra esse papo, a gente tá com 4 super convidados, pessoas feras aqui do Labs, que eu admiro muito e que felizmente trabalham comigo. Então, muito obrigada pela presença. Então, sejam muito bem-vindos.
Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Kaique. Muito obrigado pelo convite, Mia. É um prazer estar aqui com vocês. Já estou no Magalu há 10 anos e hoje já estou como gerente de tecnologia na área de back-office do Luiza Labs.
Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Milene. Boa tarde a todos. Me chamo Flávia. Estou há 4 meses no Labs. Estou muito feliz com a minha mudança. Trabalho como analista de sistemas especialista com soluções fiscais.
Fala, pessoal. Tudo bem? Me prazer estar aqui participando do podcast com vocês. Eu sou o Jason. Sou gerente de produto aqui do time do Luiza Labs. Time de backups. Estou no Magalu há 16 anos e há 3 anos eu fiz a transição para o Labs. Então vai ser um papo bacana aí hoje.
Salve, galera. Prazerzaço estar aqui. Confesso que ansioso, fazia muito tempo, né? Minha primeira participação. Tentei outras vezes, mas enfim, estou aqui. Sou João Paulo, estou aqui no Magalu já há 12 anos, né? Sempre atuando na área de tecnologia. E vai ser um prazer compartilhar com vocês esse momento.
Então, bora começar esse papo. E de início, eu já quero saber o que vocês faziam antes de mudar para a tecnologia, qual que era a área que vocês atuavam.
No Magalu, eu entrei sempre na área de tecnologia, né? Mas antes de me aventurar na área de tecnologia, eu trabalhei em algumas empresas na área administrativa e na área comercial, né? Uma área bem interessante, obviamente. Trabalhei numa empresa do Laticínios, né? Atuei durante uns 3, 4 anos quase nessa área comercial, e aí decidi, de certa forma, né, engajar nessa carreira de tecnologia. Confesso que lá no começo, né, deu um frio na barriga, mas não estava naquele âmbito, né, desse boom de tecnologia como tem hoje, né, já faz um tempinho, apesar de ser bem novo, tá, gente? Mas eu confesso para vocês que no começo deu esse frio na barriga, mas foi uma transição bem interessante, sabe? Eu acho que a área de tecnologia proporciona e me proporcionou coisas muito boas, muito bacanas e um crescimento aí bastante exponencial na minha carreira, na minha vida como um todo.
Bom, puxando o gancho do João, eu comecei no Magalu, na verdade, a minha trajetória profissional começou praticamente aqui, entrei como aprendiz, passei por várias áreas, né, principalmente de back-office, trabalhei em loja, migrei para o CSC, né, área financeira, passei um pouquinho na área de orçamento, contabilidade, controladoria, né, fiz carreira lá, né, uma carreira bem bacana, tive muita oportunidade de adquirir conhecimento, desenvolver profissionalmente. E foi nessa área, inclusive, que eu descobri tecnologia, né? A área de tecnologia, a gente teve bastante contato com Labs na época, TI, enfim. Foi onde eu descobri esse universo, né? E foi onde eu me apaixonei, de fato, né? Pelo contexto, enfim, por toda a dinâmica de trabalho, né? E o crescimento que isso proporciona pra gente, tanto pessoal quanto profissional. Então, foi mais ou menos essa a trajetória aí. Passei por várias áreas de back-office.
A minha história com a área de tecnologia também é bem interessante, porque eu, antes de atuar na área de tecnologia, eu atuava aí nas áreas de negócios, tributário, contabilidade, e até durante a escolha, né, da formação de qual faculdade eu iria fazer, eu estava em dúvida se eu faria ciências da computação ou se eu faria ciências contábeis. Eu sabia que eu queria algo relacionado com que tivesse cálculo, enfim, e no final eu escolhi ciências contábeis. Trabalhei mais de 8 anos na área de negócio em si, tanto na parte contábil quanto tributário e fiscal. Eu brinco, falo que trabalhei todo esse tempo, fui muito feliz e por eu ser muito curiosa e tinha bastante contato assim, com o time de tecnologia, eu sempre estava pentelhando eles, né? E eu me apaixonei muito assim, pela área. Em 2008, eu fiz a migração da área de negócio para tecnologia, onde eu recebi um convite para atuar com implementações de soluções fiscais. E eu posso dizer assim, que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Eu amo tecnologia. É uma área, assim, muito abrangente. É uma área que a pessoa que tem a sede para aprendizado, que quer fazer coisas diferentes, quer se desafiar todos os dias, é uma área muito interessante. Então, eu me encontrei muito.
Bom, pessoal, ao longo desses 10 anos aí, eu passei por algumas áreas, né, dentro do Magalu. Tenho 27 anos atualmente, né, então, basicamente, toda a minha trajetória profissional foi construída aqui dentro do Magalu. E eu sou formado em Ciências Contábeis, muito parecido com a Flávia, né, atuei muito tempo no time de contabilidade do Magalu, né? Eu entrei no Magalu em 2012 como jovem aprendiz e a partir daí eu tive a oportunidade de galgar algumas mudanças de papel, de cargo ali dentro da área de contabilidade, controladoria. E na ocasião a gente sempre teve muito contato com o TI Corp, né? Antes do Lisa Labs. Então a gente sempre participou muito de implementação de projetos, desenvolvimento de soluções para ajudar a empresa, né? Tanto na área comercial quanto na área de controles também, em cálculo de custo. Essa foi basicamente a minha trajetória, né? Dentro do time de contabilidade e controladoria. E a partir desses projetos e envolvimentos, né, que eu tive a oportunidade de ter ao longo dos anos, foi onde eu despertei interesse pela tecnologia.
Um ponto que você falou, João, que eu acho bem interessante, é sobre o boom da tecnologia, né? Bom, se a gente for parar pra pensar aqui, há 10, 15 anos, que foi quando vocês fizeram a transição de carreira, né? O cenário do mundo digital era outro, né? Não que não fosse consolidado, mas era menos requisitado, digamos assim, né? Já hoje eu entendo que a tecnologia e a inovação em si acabou virando aí um artigo de primeira necessidade, né? Isso tanto pro processo quanto até pro modelo de negócio. Eu quero entender aqui com vocês como que rolou essa mudança de chave na cabeça de vocês. Tipo, qual que foi o estopim, o fator motivacional que vocês pensaram? Então, beleza, quero mudar de carreira e ir pra tecnologia.
Desde a época do negócio, né? Eu trabalhei muito tempo na área de negócio e eu acho que uma coisa que né, acho que foi um dos motivadores, foi sempre a busca constante de melhoria de processos. Acho que desenvolver ferramentas dentro do negócio para otimizar o trabalho, né, eliminar operacionais, enfim, trazer algum tipo de ganho, sempre foi algo que eu busquei. Então, eu sempre utilizei muitas ferramentas, Excel, Axis, mexi um pouco com queries, enfim, a gente sempre brincava aí nessas ferramentas e construía coisas muito legais. Então, isso foi um primeiro passo próximo à tecnologia, né? Como a gente consegue utilizar ferramentas para melhorar o nosso dia a dia. Ligado a isso, eu trabalhei fortemente com projetos, a empresa, ela todo momento, né, lida com muitos projetos e nas áreas que eu atuei, sempre participei dessas frentes, sempre com um olhar de negócio, mas sempre observando, vendo como o time de tecnologia trabalhava e atuava. Isso me despertou muito interesse, né? Participei de alguns discoveries, né, deliveries de entregáveis de software, né, que foram bem bacanas. E isso só ficava cada vez mais claro, né? O poder que a tecnologia tem de simplificar os processos, né, eliminar esses operacionais, criação de ferramentas estratégicas, isso me fascinava, né? Eu sempre achei isso muito interessante. Então, toda essa experiência, esse contato que eu tive, e ligado, né, obviamente, à busca que eu tinha de crescimento, de desafios, de evolução de carreira, para mim fez muito sentido. Para mim fez muito sentido a transição. Antes mesmo de vir, eu já vinha montando um plano pessoal meu para fazer essa transição, adquirindo conhecimento, entendendo um pouco a dinâmica, conversando com pessoas, pesquisando bastante. E eu acho que foi mais ou menos esses fatores, né, que ponderaram aí na minha decisão de migração e para mim foi uma das melhores decisões da minha carreira. Até porque é uma mudança grande. Eu vim aí de, sei lá, 13 anos trabalhando na área de negócio, né, dominava muito e entrei num universo totalmente diferente, né? Totalmente novo, desafiador, você sai da zona de conforto, né? Mas foi, nossa, uma experiência fantástica. Para minha carreira foi essencial, né? Hoje eu, olhando para trás, eu fico muito feliz com a transição, estou muito feliz.
No meu caso, Milene, vai muito de encontro com o que o Jailson pontuou, apesar de desde o início eu sempre gostar muito de tecnologia, né? Eu acabava não me conformando, assim, de ver processos sendo feitos de maneiras muito manual, de formas complexas, e eu via que sempre vi que a tecnologia poderia ajudar muito nisso. E por ser uma área muito abrangente, e eu ser uma pessoa que gosto sempre de estar aprendendo novos assuntos, anos fazendo, trabalhando com ferramentas, com implementações, me fascinou muito desde o início, até hoje, né? Então, isso fez com que eu realmente aceitasse o convite em 2008 de sair da área de negócio, que eu vejo que hoje eu atuo nas duas áreas, né? Tem a tecnologia, mas acaba tendo um envolvimento forte com a área de negócio. Então, acho que quando você une a área de negócio com a tecnologia, você tem um ganho muito grande. E foi o que aconteceu na minha experiência de carreira, né? E até hoje, para mim, assim, tem muita coisa ainda para aprender de tecnologia. É um mundo muito abrangente e sou muito feliz trabalhando nessa área, né? Unindo aí os dois conhecimentos, tecnologia com negócio, e realmente me fascina, me brilha o olho, me motiva e fazer as coisas diferentes, simplificar, automatizar e ver a coisa acontecer, sabe? É muito bacana.
Bom, trazer um pouco da minha experiência, um pouco diferente aí do pessoal, eu não posso trazer o que me motivou, né? Primeiro, acho que eu tenho muita gratidão ao meu pai, né? Meu pai trocou um Fiat 147 no primeiro computador, tá? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a usar computador, sabe? E aquilo começou a me fascinar, sabe? Então, ele me incentivou bastante na época a começar a mexer com tecnologia, né? Nesse contexto, né, como eu falei, eu trabalhava numa indústria na área comercial. E o que foi fortalecendo cada vez mais esse meu desejo, né? Essa indústria, ela tinha uma característica bem interessante, né? Que ela usava o Mega Blaster, sistema avançado de Excel. E ali eu comecei a trabalhar com ele e eu percebi as coisas que eu conseguia fazer dentro do Excel. Sim, coisas fantásticas mesmo. Trabalhar com macro, trabalhar com formas mais complexas. E aquilo ali, para mim, despertou o quê? Falou, poxa vida, como coisas muito simples, né? Que você faz dentro de um Excel, que seja o mais simplista possível, você conseguir agilizar e transformar muitos processos, muitas coisas, sabe? E aí, a partir dali, eu me ingressei na faculdade mesmo de tecnologia, né? Primeiro, né, esse incentivo que eu tive de meu pai, né, obviamente, que eu sou muito, muito grato a ele, mas também de entender e compreender, né, que a tecnologia, de certa forma, lá no passado, a gente já percebia o quanto ela agilizava, né, o quanto ela, de certa forma, impactava positivamente a vida das pessoas, os processos que ele estava. Então, aquilo para mim despertou, aquilo falou assim, poxa, é isso que eu quero seguir. Passei por algumas experiências, né, com montagem de computador e tudo mais, essa parte de manutenção, mas quando eu entendi, compreendi que a partir da utilização da tecnologia você consegue transformar, você consegue gerar impacto, aquilo para mim foi o que deu start. Falou, não, é isso mesmo que eu quero seguir, é essa carreira. Apesar de entrar na faculdade, né, na sistemas de informação, não tinha total abrangência do que era, né, mas eu acho que esse visualizar essa possibilidade de transformar e de fazer com que as coisas fossem mais ágeis, mais rápidas e modificasse aí processo de empresas e tudo mais, foi o que me mais chamou a atenção e fez eu engatilhar nessa carreira aí de tecnologia.
Bom, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, Mi, com vocês, acho que no meu caso eu posso dizer que as coisas aconteceram como elas deveriam, né, você comentou um pouquinho aí no início do episódio a respeito do boom de tecnologia que a gente vem vivendo, né, está passando por ele, e eu acho que isso é visível para todos. E no meu caso, essa transição, né, essa motivação para migrar para a área de tecnologia, ela foi muito natural, porque eu, de certa forma, eu acompanhei justamente esse um pouco desse boom, né, ao longo dos últimos anos, porque quando eu entrei no time ali de contabilidade, né, na minha primeira experiência como jovem aprendiz, quando eu ingressei no Magalu, eu tinha justamente essa motivação de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Tinha muitos processos operacionais, algumas coisas repetitivas, coisas que simplesmente eram passadas, olha, você precisa fazer isso, apertar esse botão para sair esse resultado, né? Era algo muito processual. E aquilo me incomodava, eu sempre tive muito essa cabeça disruptiva de tentar simplificar o meu dia a dia, e utilizar a tecnologia foi a saída para que isso fosse possível, né? Então, justamente para eliminar um pouco desse operacional, de tentar melhorar e otimizar os processos, né? Tanto para mudar o contexto ali, tanto do meu dia a dia e também do meu time, né, que eu fazia parte, mas da área como um todo. Então, isso eu sempre tive muito em mente, né, e com o boom que a gente teve de tecnologia, o crescimento, novas tecnologias que foram surgindo, isso ajudou muito. E isso me fascinou, porque eu consegui, ao longo dos anos, né, justamente aplicando na prática coisas que estavam surgindo, né, tanto em automação de processos, criação de relatórios, dashboards, algo que a gente hoje vê que é muito natural e tá em alta, né, mas lá atrás, 5, 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de aplicar de fato, né? Então, isso foi muito legal. E esse foi um dos principais motivadores que me fez escolher a tecnologia como a área que eu gostaria de atuar, porque justamente fazia muito sentido, né? Eu poder transformar o dia a dia, poder transformar a vida, né? Seja de poucas pessoas ou de várias pessoas, era algo que me agradava muito. E até hoje eu sou muito feliz em poder contribuir um pouco nesse sentido.
A Flávia tocou num assunto que me deu uma dúvida. Flávia, você me disse que formou em ciências contábeis e hoje você é analista especialista na área fiscal, né? Vocês acham que a experiência que vocês tiveram em outras áreas, né? Na área de negócio, no caso, ajuda vocês hoje na área de tecnologia? Vocês acham que contribui para vocês terem mais conhecimento na área? Vocês acham que ajudam nesse ponto?
Milene, eu acredito que sim, muito. Principalmente se você vai atuar na área de tecnologia dentro da área de negócio a qual você trabalhou, né? Então, no meu caso, eu trabalhei com as áreas de negócio tributária, né, fiscal e contabilidade. Hoje, ao longo da minha carreira, antes até de entrar no Magazine, eu atuei nessas duas frentes na área de negócio, trabalhando com tecnologia. Então, eu vejo que faz muita diferença, agrega muito, é o que todos já pontuaram aqui, assim, transforma totalmente a sua visão, né? Às vezes você trabalhava de uma maneira, nossa, se eu voltasse a trabalhar na área de negócio, seria totalmente diferente, porque minha cabeça eu já estou com mindset, né, com pensamento na tecnologia. Então, eu acredito que ajuda muito. Com certeza é na minha visão, um diferencial bem grande. Mas também nada impede que uma pessoa que não é da área de negócio aprenda o assunto, enfim, que ela vai trabalhar dentro de tecnologia, né? Que sempre vai ter uma área de negócio atrelada ali à tecnologia. Então, acho que se a pessoa tem essa facilidade, está aberta para o aprendizado, para o crescimento, para essa transformação, é algo super positivo também.
Eu tenho até uma história interessante, Mi, dessa pergunta que você fez. Óbvio que eu, até ingressar na área de tecnologia, né, eu tomei algumas decisões, né, inclusive, talvez até para o público que está ouvindo, é um fator bem interessante, né? Quando eu estava trabalhando fora do mundo tecnologia, eu tinha um salário até relativamente bom e eu optei por ir para tecnologia ganhando 3 vezes menos, né? Eu sei que muita gente tem essa preocupação, né? Poxa, mas eu estou numa fase da minha vida que eu estou bem, se eu fizer a transição de carreira agora, talvez eu vou regredir, né, financeiramente. Mas é uma decisão que eu tomei, que eu acho que foi a mais assertiva lá no passado. E aí, quando eu entrei na área de tecnologia, comecei a desempenhar alguns papéis em algumas empresas, e aí me recordo até hoje que antes de vir para o Magalu, né, eu trabalhava numa software house, ao qual eu também tenho muita gratidão aí por eles. E aí, quando eles me mandaram para o Magalu, eu vim como um recurso outsourcing, né, fazendo uma prestação de serviço, eles me colocaram na área fiscal. Falaram, você vai lá para o Magalu, atuar na área de tecnologia, mas no mundo fiscal. Eu me recordo até hoje que eu não queria vir, porque eu não conhecia nada de fiscal, não sabia nem o que era uma nota fiscal eletrônica, né? Vim, tive a oportunidade de vir e, obviamente, ao longo desses anos todos, fui adquirindo esse conhecimento de back-office, né? No nosso caso aqui, no nosso contexto, né, quando você fala, poxa, conhecer da área de negócio faz muita diferença, o nosso contexto eu vejo que faz muita diferença, né? Porque o back-office, né, financeiro, fiscal, contábil, todo esse universo, ele, de fato, ele tem muitas especificidades, né? Eu vejo que quando o profissional tem esse conhecimento de negócio e ele atua na área de tecnologia, obviamente, abre parênteses, como a Flávia falou, você não precisa conhecer, né? Você pode vir adquirir, mas quando você conhece, você tem muita robustez naquilo que você vai fazer dentro do mundo de tecnologia. O teu senso crítico, ele fica muito aguçado. Então, você não é alguém de tecnologia que está aqui só para construir soluções tecnológicas baseado naquilo que te pedem, né? Você não, você tem senso crítico, você pode propor coisas novas, você pode propor funcionalidades novas, soluções novas. Por quê? Porque esse conhecimento agrega muito às pessoas que atuam na área de tecnologia, tá? Eu até tenho aqui alguns relatos e, obviamente, experiências vividas. A gente percebe que até no nosso time hoje, né? A gente tem aí um grupo aí de mais ou menos umas 70 pessoas. Aqueles devs hoje que têm um conhecimento, um domínio de determinado assunto da área de negócio que ele atua, ele tende a performar mais, tá? Ele tende a ter uma eficiência muito maior nos seus entregáveis e muito mais do que isso, né? Você tem uma oportunidade de agregar e agregar muito mais valor à empresa, porque você não somente desenvolve o código, mas você entende o impacto que aquilo gera na área de negócio, ou no fluxo, ou no processo, tá? Então, é muito nítido hoje, né, que as pessoas que têm esse domínio, que têm esse carinho em conhecer mais do seu negócio, do mundo que ele está atuando ali, ele, obviamente, ele tende a agregar muito mais valor nas coisas que ele constrói, né? E sem contar o senso crítico, né, que você acaba adquirindo e conseguindo não somente ser um executor, mas ser também alguém estratégico em tudo que você propõe de solução técnica.
É, eu concordo muito com o João, viu, Mi? Eu acho que não é um pré-requisito, mas com certeza é um diferencial. Vou até relatar um pouquinho aqui de mais um dos motivadores, né, dessa migração que eu decidi fazer na minha carreira, que eu lembro bem que no passado a gente tinha um modelo, né, de desenvolvimento de processos, de software, que era baseado em SOP, né? Aquela documentação muito carregada, que era tudo levantado no primeiro momento e depois, sim, passado para desenvolvimento, né? Muito diferente dessa metodologia ágil que a gente utiliza atualmente. E eu me recordo que na ocasião, né, alguns anos atrás, eu ficava bastante incomodado porque nós fazíamos esses entendimentos, agendas para passar os requisitos, e muitas vezes, né, o time de tecnologia tinha uma certa dificuldade para poder captar qual que era a necessidade de negócio e implementar, né, na construção do software, né? E até, por isso que eu comentei, né, naturalmente, ao longo dos anos, a própria área de tecnologia evoluiu. Hoje nós temos área de produtos, temos diversos papéis aí, né, UX, PO, que contribuem para fazer essa ponte, mas lá atrás isso foi justamente um dos motivadores para fazer essa migração, porque eu falei, poxa, se eu conseguir aliar o meu conhecimento, experiência de negócio, né, visão de negócio 360 com conhecimento em tecnologia, em arquitetura, com certeza eu vou poder contribuir ainda mais, né, para a empresa. Então, acho que a união das duas coisas faz uma diferença total no dia a dia. E como o João disse, né, no nosso contexto aqui, especificamente de back-office, isso é muito importante. Como eu disse, não é um pré-requisito, mas com certeza faz muita diferença.
E eu acho também, Kaique, que você fala a linguagem do cliente, né? Então, isso torna muito ágil o tempo de retorno das entregas, ele tende a diminuir quando você já tem esse domínio, né? Ou que seja, pelo menos, uma noção ali, de uma forma geral, né? Você não precisa também chegar no nível de especialista, mas é muita diferença. Você realmente fala a linguagem do cliente que você está trabalhando. Eu acho fantástico.
Uma coisa interessante também nessa questão de conhecer, né, do negócio, de ter já esse contato, falando um pouco mais até do time de produto, propriamente dito. Acho que o nosso grande desafio é saber as dores, né? Quais dores existem no processo, dentro do negócio, e como tangibilizar isso em entregas de valor, né? Que estejam alinhadas com a estratégia da companhia, que de fato a gente vai movimentar os ponteiros, né? E qual a melhor forma de você identificar essa dor se você já vivenciou essa dor? Então, isso é muito interessante, porque acho que a Flávia falou um negócio que é fato. Acho que é um atalho. Acho que você consegue, de fato, trazer toda essa experiência que você vivenciou na prática, né, já conhecendo. E ainda que você não tenha vivenciado coisas específicas, porque tudo muda, né? Que não muda, que a gente sempre muda aqui no Magalu, é que você vai ter uma percepção muito maior, né? Para estar aberta, o lance da empatia, que a gente exercita bastante, porque a gente já viveu aquilo ali. Então, eu entendo que é uma certa vantagem que nós temos de ter passado pela área de negócio e agora a gente está do outro lado, né? Fazendo, de fato, essa interpretação, enfim, né? Traduzindo as necessidades do negócio da companhia e empregáveis em softwares, em melhorias, enfim.
Perfeito, gente, perfeito. Concordo com vocês, né? Nada melhor do que quem já vivenciou, né? Igual você falou aí, Dinho. Outra coisa que você falou, você comentou assim, quando estava pensando em migrar para a área de tecnologia, eu já comecei a me preparar, né, comecei a estudar. Eu queria saber de vocês, para servir aí para quem está ouvindo, né, quando vocês tiveram a primeira oportunidade na área de tecnologia, como que vocês fizeram para adquirir conhecimento, né? A gente sabe que em tecnologia a gente tem muitas particularidades, né, a gente tem jargões, né, que podem ser muito diferentes para quem não é da área, né? API, disponibiliza um endpoint para mim, faz uma GMUD, pode ser alguns termos, né, que é muito diferente. Eu queria saber como que isso foi para vocês, se vocês fizeram curso, o que vocês fizeram para se adaptar aí nesse novo desafio.
Ah, legal, bem bom ponto. Foi até interessante, porque quando eu comecei quando despertou essa vontade mesmo da transição, acho que a primeira coisa que a gente faz é sair pesquisando, né? Então eu fiz uma bateria de pesquisas, né? Seja através de vídeo, enfim, blogs, podcasts, entrei nas mídias sociais e comecei a entender, né, junto com aqueles que fazem parte desse universo, para começar a compreender um pouquinho, né? Acho que os jargões, de fato, a gente acaba se apegando a eles, né? Então eu pesquisava muito isso, mas o que me ajudou bastante foi conversar com as pessoas que trabalhavam, né? Então, aqui a gente, né, tem o privilégio de ter pessoas próximas, do lado, que você consegue perguntar como que é a dinâmica, como funciona. Hoje eu vivo o contrário, muitas pessoas me procuram, né? Cara, como funciona? Como que é trabalhar em tecnologia? Como que é a atividade? E essa troca, né? E eu faço isso com muita felicidade, tranquilidade, porque eu já estive do outro lado e eu já fiz isso, né? Eu fui a pessoa que procurava, né? Tentava entender. Então, acho que esse é um início, né? Você ter esse primeiro contato, saber o que é, saber se localizar, compreender. E aí, pós isso, né? Ter esse overview, eu acho que entra muito a questão de você buscar esse conhecimento, né? Acho que eu fiz alguns cursos, acho que tem bastante conteúdo, né, disponível que você consegue se desenvolver habilidades, hard skills, seja tanto para produto quanto desenvolvimento, porque quando eu comecei a estudar tecnologia, eu já tinha em mente, né, que eu queria trabalhar na área de produto, mas eu também tinha muita noção que eu precisava conhecer mais de tecnologia. Então, eu estudei linguagem de programação, né, banco de dados, arquitetura, infraestrutura, eu saí pesquisando, né, até um relato aí que no começo eu acho que eu ia ficar louco, porque era muito conteúdo e eu falava, cara, preciso absorver tudo e assim, já uma recomendação, uma sugestão, gente, calma, não precisa, vocês não vão aprender tudo da noite pro dia, né, tenham paciência, aos poucos vocês vão absorvendo. Mas para mim foi bem interessante essa fase, sabe? Aquela coisa de esponja mesmo. Eu queria enxugar, queria absorver conhecimento de todas as formas para eu entender o que era isso tudo. Né? Então, acho que esse foi um dos pitacos aí de como conseguir, né, absorver esse conhecimento.
Vou puxar aí já com o Jailson também. É, acho que é bem, bem bacana esse ponto que o Jailson falou, porque quando a gente migra para uma outra área, principalmente acho que a tecnologia, por ser muito abrangente, você entra naquela ansiedade de, nossa, eu preciso aprender tudo, né? O que eu acho que é bacana é você entender o local que você vai trabalhar e avaliar qual, né, os cursos, enfim, os conteúdos que vão agregar valor naquele momento. Eu fiz muito isso, eu trabalhei muitos anos em consultoria, então era uma necessidade diferente da que eu tenho hoje, trabalhando no Labs há 4 meses. Então eu sempre tracei esses estudos ou com esse olhar, o que, que eu preciso nesse meu momento de carreira? Aprender um determinado conteúdo. Então eu amo estudar, como eu já falei, eu amo aprender. E então eu sempre fui buscando cursos, livros, para aprender determinado conteúdo. E hoje eu me vejo, né, me considero numa transição também, porque eu saí da consultoria e vim para o Labs, né, há 4 meses. Então é um processo também de transição que eu vejo também necessidade de aprendizado de outros assuntos na área de tecnologia. Então eu acho que é bacana você fazer esse filtro para a gente não ficar tão ansioso, ter bastante paciência com esse progresso, né, de estudo, de aprendizado, que é normal quando se liga para uma outra área e fala, nossa, o que, que eu faço agora, né? E é ter essa sabedoria, paciência, fazendo o conteúdo que você precisa aprender para a área que você está atuando, pensando até médio e longo prazo aquilo que você quer atuar na sua carreira, de uma forma mais tranquila, né? Considerando aí o que você precisa para essa sua trajetória aí a médio e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo.
Bom, eu acho que da minha parte, assim, não que hoje, né, seja uma premissa, um pré-requisito, mas eu tive o privilégio, né, de fazer uma faculdade na área de tecnologia, posterior fiz um MBA também em tecnologia. Acho que foi um pouco da maneira como eu, né, me embuti nesse mundo de tecnologia, mas óbvio que no meio desse caminho, né, várias literaturas, cursos aí complementares aos quais eu fui fazendo, tá? Mas eu tive a oportunidade de passar por essa trajetória, né, de passar por uma faculdade, né? Então, isso para mim me ajudou bastante. Não necessariamente hoje você tem essa obrigatoriedade, até porque hoje, se você olhar aí, o leque de conteúdo que existe, gente, é algo assim, inimaginável, né? Mas eu diria até nesse contexto, né, e conceito, é um ponto que acho que é bem importante para quem busca, almeja aí para uma área de tecnologia, é que o estudo tem que ser constante na sua vida, né? Tem que ser curioso e a todo momento você tem que estar se atualizando e buscando. Mas um ponto bacana aí, até que o pessoal disse e trouxe, de fato, é um leque de conteúdo muito grande, né? Então as pessoas, às vezes, pensa em estudar tecnologia ou buscar esse caminho para a sua carreira e aí tende a querer ver tudo, né? Então, é importante você tentar estabelecer alguns focos, né? Por onde que eu quero ir, qual que é o meu objetivo, uma visão curto, médio e longo prazo. Não que isso vai ser cravado em pedra, você pode mudar, né? Mas eu sugiro, né? Eu até trago como sugestão, eu falo com bastante gente aqui no Magalu, uma coisa que eu acho que é bem certeira e funciona bastante é a gente sempre trocar ideia com quem já está na área, sabe? Porque quando você está de fora da área de tecnologia, você tem uma percepção do que é aquele papel, do que se faz, do que não se faz. Mas quando você conversa, você procura essas pessoas que já atuam, né? E conversam com essas pessoas, fica muito mais claro. Inclusive, ajuda até a direcionar, baseado naquilo que você tem desejo, naquilo que você almeja. Ou até mesmo, né, aterrizar, né? Para que as pessoas consigam compreender que talvez não é aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está imaginando, tá? Então, uma boa sugestão para quem quer começar e buscar esse conhecimento e vir para a área de tecnologia, converse com pessoas que já estão. Busque referências que você tem, sabe? E aí você, obviamente, vai, ao longo do tempo aí, conseguir traçar o seu plano de mudança de carreira. Eu, ao longo da minha trajetória, né, eu sempre tive bons líderes, pessoas que me ajudaram muito. E eu sempre observava e sempre trocava muita ideia com essa galera, sabe? Tentando fazer um entendimento daquilo que eles faziam, olhando um pouco para o mercado, para onde as coisas estavam indo. E ao longo da trajetória, você vai construindo a tua carreira, tá? Mas se eu pudesse dar uma dica aí de ouro, assim, que eu acho que ajuda bastante, é você, de fato, sabe, procurar pessoas que já estão na área, trocar ideias com elas, entender um pouco das experiências, das dores, que isso com certeza clareia bastante aí essa transição de carreira, tá? E um ponto importantíssimo, reforço, se você quer ir para essa área, esteja disposto, né, a sair da sua zona de conforto, esteja disposto a buscar conhecimento constantemente, porque as coisas realmente elas mudam, elas evoluem, e é importante sempre estar bem atualizado com o que está acontecendo.
É, acho que uma das coisas muito importantes que o João falou é justamente buscar referências, né? Acho que Jason também, a Flávia comentou um pouquinho do leque, né? De conhecimento, de conteúdo a se absorver, né? Apesar da gente ter essa vantagem de viver numa era onde o conteúdo ele tá muito acessível, né? Até brinco que a gente só não aprende aquilo que a gente não quer aprender, porque a gente tem muito conteúdo hoje em dia. A área de tecnologia tem um conteúdo muito vasto, né? Então, de fato, como o Jason disse ali, né? Se você for tentar absorver todo o conhecimento, todos os conceitos, todos os termos que a gente tem na área de tecnologia, é praticamente impossível, né? Porque todo dia, praticamente, surgem novas tecnologias, surgem novos conceitos e aplicações. Então, isso é muito vasto. Então, acho que é importante você buscar uma referência, né? Buscar, de fato, onde vai ser a aplicabilidade daquilo que você quer atuar, de qual que são as suas predisposições, né? Onde que você, de fato, acha que você vai se encaixar melhor e focar naquilo. Tanto absorver conhecimento, seja de forma digital, seja conversando com pessoas que já estão na área, eu acho que também um ponto que vale ressaltar é colocar em prática. Eu, na minha trajetória, eu busquei fazer isso, né? Sempre dar a cara a tapa, de fato, fazer alguns projetos pessoais. Acho que isso é muito natural, né? Na área de tecnologia, e para quem talvez não tenha essa visão, a melhor maneira de você aprender é colocar em prática, né, os conceitos, porque somente estudar não vai te dar experiência, não vai te dar aquela sensação de, poxa, e esse bug aqui, né? O que está acontecendo? Então, é praticar. Acho que esse é um dos pontos também muito importantes a se pensar.
O João comentou aí, é muito importante para quem está ouvindo aí. Decidiu vir para trabalhar com tech, tem que saber que sempre a gente vai estar numa transformação sem fim, né? De um ano para o outro, a gente já consegue observar aí o tanto que as coisas mudam, né? Tecnologia, principalmente, né? Então, é saber que não pode se apegar, né, necessariamente, não, eu quero estudar tudo de uma vez e aprender tudo de uma vez, igual o Jason falou, porque constantemente você vai ter que estudar alguma coisa, né? Para sempre estar se atualizando. E aí, queria trocar uma ideia aqui com vocês. A gente recebeu uma pergunta no Instagram um tempo atrás, que eu acho que faz total sentido com a nossa pauta de hoje, né? Que é o quê? Tem idade limite para fazer uma migração de carreira, né? Tem gente que pode achar, ah, eu tô velho ou velha demais para isso. O que vocês acham disso?
Mi, na minha opinião, não. Eu acho que a pessoa, primeiro, tem que desejar, querer isso e estar disposta a fazer o que for necessário para essa migração, para esse processo. Não vejo como um impeditivo, né? Eu acho que também depende muito, né, da cultura de cada empresa. Se a empresa também tá aberta a isso, né?
Eu concordo. Concordo com a Flávia, acho até as pessoas, acho que a transição de carreira ela precisa ser feita com bastante cuidado, né? E por quê? Principalmente quando a gente fala de pessoas que de repente estão com mais tempo, né, trabalhando num lugar, enfim, né, questão, acho que não tem essa questão de tempo, de idade, mas obviamente essa pessoa ela estabeleceu uma solidez, né, ela está adaptada, né, àquele ambiente. E uma transição é natural que ocorra um recomeço, né? Então, é aquela história, você começou a sua carreira, né, caminhou e daqui a pouco você faz uma transição, por mais que você tenha toda uma bagagem que com certeza vai te ajudar no seu novo desafio, não deixa de ser um recomeço. Você vai ter que ter bastante tranquilidade, humildade de reaprender coisas. Então, eu acho que não tem idade, novamente, né? Não tem prazo, não tem essa questão de limite. A pessoa só precisa ter essa tranquilidade para fazer essa transição e saber que vai passar por essas etapas, mas logo ela vai estar, né, num nível de maturidade maior e aí sim atingir essa solidez, né, nesse novo papel.
Você falou um ponto muito legal, assim, que é a humildade, né? É você ter a humildade de momento que você precisar pedir ajuda, ter a paciência, a sabedoria para lidar com essa transição, né?
Esse eu acho que foi um ponto bem importante mesmo, viu, Flávio, Jason? Porque, assim, quando você fala em transição de carreira, eu também acho que não tem idade, tá, gente? Eu concordo que o ser humano, ele tá em constante evolução, né? Existem muitos cases aí de pessoas que depois dos 50, dos 60 anos, né, explodiram aí, cresceram exponencialmente. Então, eu não acho que tem idade. Mas, de fato, acho que vocês citaram pontos aí que, para mim, é crucial. Porque quando você vai fazer uma transição de carreira, talvez aonde você tá hoje, você é uma referência, né? Você tem uma robustez, você tem uma bagagem ali que você é a referência para muitos. E aí, você fazer uma transição de carreira para a tecnologia, você pode, entre aspas, voltar à estaca zero, né? Ou seja, onde você era a referência, você passa a ser agora alguém que precisa de referências, né? Então, é bem importante lidar bastante com essa questão da humildade mesmo, sabe? Para você não se frustrar. Porque você pode... A transição de carreira, ela pode acontecer. Em pouco tempo, você pode, sim, já se tornar uma referência, dependendo de cada pessoa, né? Ou você pode ter um percurso aí a percorrer até que você seja uma referência, né? Então, acho que o ponto, sim, crucial que eu daria até de sugestão é você ter bastante clareza disso, sabe? Você vai fazer uma transição, talvez é algo que você nunca viveu, né? Porque a carreira hoje, né? Conforme você vai vivendo naquela posição que você está, você vai adquirindo experiências, né? E quando você faz uma transição para a tecnologia, você meio que não tem a experiência nessa área, né? Então, é muito importante você ter humildade mesmo, sabe? Você reconhecer que você pode estar começando algo novo, que você vai precisar de ajuda, e eu falo para vocês que ajuda sempre vai ter. A galera de tech, falando já do Magalu, é sempre muito solícita em ajudar, tá? Mas é importante você ter essa clareza, tá? Que você vai passar um momentozinho ali ao qual você vai achar, poxa, eu tomei decisão errada. Não tô boa. É uma questão de paciência, de foco, de dedicação e disciplina, que obviamente você vai sobressair. Eu até vejo que a pessoa que decide, tendo clareza, né, sabendo aquilo que ela quer, e decide fazer uma transição de carreira, putz, já é uma pessoa que tá à frente de muitos, né? Porque eu acho que é uma atitude, uma decisão muito nobre mesmo você fazer isso, né? Mas a partir do momento que você fez, é preciso ter essa humildade aí de reconhecer que vai precisar de ajuda, que vai precisar do próximo aí dos outros.
Ô, João, um ponto que você também falou no início do episódio, que eu também considero bastante relevante, é que muitas vezes, nesse processo de transição, a pessoa ela já atingiu ali um valor financeiro na carreira dela, que ela acha que vai ficar com aquilo só, né? E muitas vezes deixa de passar uma oportunidade pela questão financeira. De falar assim, poxa, eu vou precisar, em alguns casos você vai precisar voltar um pouquinho, né? Como você mesmo falou, descer alguns graus, para lá na frente ter outras oportunidades de crescimento na carreira e financeiro também, né? Então esse é um ponto que às vezes as pessoas acabam se apegando.
Esse é um ponto bem interessante, tá, Flávia? Eu tive o privilégio, obviamente, lá no passado, tá? Era bem novo. Não tinha tantos compromissos, tá, financeiros com conta, mas eu acho que para a pessoa que, inclusive, está pensando em fazer essa transição, até para ter um conforto, né? Eu já vi pessoas já... algumas experiências, prepare, né? Prepare, de certa forma, um financeiro, alguns meses ali que você consiga, de certa maneira, ficar mais tranquilo, né? Porque você fazer uma transição de carreira, estando num nível salarial talvez mais alto, e você vai fazer um downgrade disso, se você ficar com essa preocupação, obviamente a sua chance de se frustrar e dar errado é grande. Eu conheço pessoas que fizeram isso, tá? A galera fez um pezinho de meia ali, guardou uns 6 meses, ou que seja, um pouco mais, ó, vou fazer a transição, porque eu tenho um período ali ao qual essa parte financeira não vai me preocupar tanto, tá? Então eu consigo me dedicar àquilo, fazer com que aquilo dê certo de fato, tá? Eu me recordo até na época quando eu fiz essa mudança, gente, eu era CLT, registrado em carteira, e eu fui ser estagiário, tá? Falei, não, eu preciso ser estagiário, por quê? Porque eu não conhecia nada. Eu queria aprender a codar, fui para trabalhar como desenvolvedor. Então algumas pessoas na época, né, apesar de ser um tempo atrás, falaram que eu era meio maluco, né? Falei, como é que você faz isso, sabe? Você tá louco e tudo mais. Mas são decisões que você toma, né? Obviamente, se você tem claro áreas do que você quer, gente, a chance de dar certo, ela é enorme, ela é imensa. Mas se preparem, tá? Eu acho que dúvidas, com certeza vai ter dúvidas, né? A gente não sabe, não tem certeza das coisas. Mas se você está realmente decidido, você se preparou, traçou um plano ali, um trajeto, e você se dedicou, gente, vai dar certo com certeza. A área de tecnologia hoje é um celeiro de oportunidades, né? A gente até brinca aqui, eu acredito que daqui um ano, dois anos, ou sei lá, cinco anos, vão nascer profissões que nem nós mesmos imaginamos que vai ter, né? Então, assim, o celeiro de oportunidades que existe, ele é gigantesco. Basta você se dedicar, buscar, que com certeza vai ter sucesso nessa área, sim.
Aproveitando aí que a gente tá até, vocês já deram algumas dicas, né, pra quem tá ouvindo, eu queria saber se, de toda a trajetória que vocês tiveram até aqui, se vocês fariam alguma coisa diferente nesse processo, se vocês se arrependem ou não.
Na verdade, eu já até comentei antes, né, mas a experiência que eu tive, que eu faria diferente. A questão da ansiedade de querer aprender tudo de uma vez, né. Eu já vim estudando bastante, já vinha me preparando há algum tempo, mas quando eu assumi efetivamente o novo papel, eu comecei a de fato, um fluxo de cursos, de busca de conhecimento incessante. Isso, no início, acabou sendo bem sofrido. Então, acho que isso eu faria diferente. Eu teria mais calma, eu tentaria... Depois, com o tempo, né, você vai assentando, a poeira vai assentando, acho que você vai entendendo, não, eu tenho que focar aqui, né, uma coisa de cada vez. Acho que esse é o ponto. O João até falou isso no início, e é fato. Foque naquilo que vai te trazer valor já no primeiro momento. Depois você vai fazendo gradativo. Monte uma escala, se organize melhor, né? E eu acho que uma vez a gente faz isso pré e pós, né? O pré é óbvio, você vai tentar se preparar minimamente. Mas assim que você assume, entenda o cenário que você está, enxergue possibilidades, né? Enxergue as oportunidades. E aí, em cima disso, sim, aí você monta o seu plano, né? De conhecimento e tudo mais. Então, acho que essa é a minha dica, né? Que eu faria diferente, né? Talvez trabalhar essa questão da ansiedade, de querer as coisas muito rápidas. Tem que ser natural.
Eu concordo com o Jason, tá? Acho que, e principalmente hoje, né? Quem vai fazer essa transição, né, Jason, nos dias de hoje, gente, é muita coisa. São muitas oportunidades. Eu também acho que no passado, talvez se tivesse, hoje, obviamente, tá, gente? Sou muito bem realizado profissionalmente, mas com mais foco, talvez fica mais fácil, né, de você alcançar os seus objetivos, sabe? Isso ajuda e facilita bastante. Mas uma coisa que também eu trago, né, hoje pra gente é muito natural aqui, tá, galera? Então, isso não é um problema. Mas lá no começo, que eu talvez faria diferente, é que quando você começa nessa área, ou talvez em qualquer profissão, a gente tem muito medo de errar, né? A gente quer que dá certo em todas as situações, e em dados momentos lá no passado, talvez até sofreu um pouco com isso, sabe? Sempre tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Mas hoje não, gente. A gente, o Magalu, o Labs, a gente tem muita essa abertura com responsabilidade, né? Pô, errou, erra rápido, redireciona rápido, sabe? Então não ter esse peso tão forte sobre as tuas costas, sabe? Porque assim, hoje o mercado é muito competitivo, a gente está a todo momento tentando trazer e traçar tecnologias, agregar valor. Em dado momento você vai errar, você vai precisar redirecionar o seu curso aí rápido, tá? Então uma das coisas que talvez eu faria diferente, não sofreria tanto quanto eu sofri lá no passado, trataria com mais naturalidade isso, né? Porque isso vai acontecer, a gente é ser humano, obviamente, né? Mas o importante é você ter essa abertura, talvez em aceitar o erro, mas redirecionar rápido e corrigir o curso aí das coisas.
Se você curtiu o papo, envie para seus amigos. Às vezes você conhece alguém que está passando por isso e precisa dessas dicas. Então, compartilha, curte. A gente está no Instagram como @cabecadelab. No Twitter também como @cabecadelab. Se você está escutando a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por favor. E se você está procurando emprego ou quer mudar de área também, dá uma olhada no nosso portal de vagas, né? No 99 Jobs. A gente tem muitas vagas abertas. Ou indica para os seus amigos também. E eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Boa, Mi, muito obrigado pelo convite, agradecer, acho que pelo tempo, pela participação aqui, foi muito legal o bate-papo, acho que deixar o meu @ aqui do LinkedIn, quem quiser seguir lá é o Kaique Dantas Brandão, tudo junto, Kaique Dantas Brandão. Muito obrigado, foi um prazer, pessoal, um abraço.
Pessoal, muito obrigada, amei participar desse bate-papo, aprendi muito aqui com todos vocês. O meu LinkedIn é Flávia Soares, Soares e o meu Instagram é soares6627.
Pessoal, muito obrigado também pelo convite. Obrigado a todos os meus colegas, meus amigos aí, pela troca de ideias, foi muito legal. Eu também estou no Instagram e no LinkedIn como Jason Peixoto. Nome um pouco diferente, gente. Vou soletrar para ficar mais fácil. JHAISON. Me chamem lá que a gente pode trocar mais ideia.
Pessoal, imenso prazer mesmo. Foi muito bom, tá? Agradeço aí meus amigos pela oportunidade, tá? Vocês podem me encontrar no Instagram, tá? João Paulo H. Faleiros. Ou no LinkedIn, João Paulo Faleiros, tá? Espero poder ter contribuído aí com vocês. Só quero deixar um recado final, viu, pessoal? Que para você que tem esse desejo de fazer uma transição de carreira para tecnologia, vai! Vai que vai dar bom, tá? É uma área muito promissora. A gente está precisando muito, muito, muito de pessoas de tecnologia, tá? Já aproveita aqui e abre aspas, viu, Mi? A gente tem vagas para desenvolvedores e desenvolvedoras, tá? Nos procure, a gente tem bastante vaga aqui, tá? E se você tem esse desejo de entrar no Misa Labs, vai ser um prazer bater esse papo aí. Estou à disposição também para quem quiser conversar através das redes aí. Um grande abraço.
Valeu, gente. Obrigada.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.